conhecimento.
Bem-vindos a mais um episódio da Espátula do Conhecimento.
Bem-vindos!
Bem, o Hugo queria começar a introduzir este tema porque ele gosta deste tema, acho interessante, eu também acho, por isso, força, começa a falar.
Pois é! Sexta-feira aconteceu um acontecimento fantástico e extraordinário. Vou falar da eutanásia. Aprovaram a eutanásia. Uhul! Finalmente! É verdade. O que é a eutanásia? É o ato intencional de provocar a morte devido a uma dor ou uma doença incurável. Geralmente é feita por um profissional de saúde e este ato é diferente do suicídio assistido, porque o suicídio é quando as pessoas, quando os médicos dispõem de meios para os outros suicidarem.
Exatamente, basicamente a eutanásia é o médico é que faz é que causa a morte, enquanto o suicídio assistido o médico explica e dá os meios para o doente fazer, mas o doente é que causa a morte, é basicamente isso. E depois ainda temos mais uma coisa, deixa-me só dizer, que é a sedação paliativa. Sedação paliativa é, não é causar a morte, mas é basicamente, nós sabemos que o doente está nas últimas, e nós queremos que ele, para não sofrer das suas últimas horas de vida, ele adormeça. Então vai-se sedar o doente para que ele não sofra.
Entre os motivos mais comuns para levar os doentes a praticarem eutanásia são algumas condições físicas, como a paralisia, atenção, fico sem o nome paralisia, porque já vos explico porquê. Talvez porque a crítica fala sobre um bocado disso, mas pronto, continuando. Algumas condições são a paralisia, ou a falta de ar, ou até condições psicológicas, como uma depressão. E agora, quais são basicamente os países que já aprovaram até agora? São 6 países e 5 estados dos Estados Unidos. Em Portugal, como é que foi a aprovação? Como é normal, o Parlamento tem vários projetos de lei. E o projeto de lei da eutanásia que foi aprovado foi a do PS, que conseguiu 127 votos favoráveis, 10 abstenções e 86 votos contra. Em segundo lugar, veio o projeto do Bloco de Esquerda, que conseguiu 124 votos favoráveis, 14 abstenções e 85 votos contra. A seguir, vem o do PAN, que teve 121 votos favoráveis, 16 abstenções e 86 votos contra. Já o do PF teve 114 votos favoráveis, 23 abstenções e 86 votos contra. E, por fim, o do Iniciativa Liberal teve 114 votos favoráveis, 24 abstenções e 85 votos contra. Bora lá começar o debate?
Pois, eu quero que tu primeiro que digas a tua opinião.
A minha opinião sobre a eutanásia é que deve ser legalizada. Antes de fizermos este podcast, se fizéssemos este podcast antes de legalizar, eu achava que devia ser legal. Porque as pessoas não podem, como é de explicar, não podem não morrer quando estão com uma dor incurável. Tem de ter a opção de morrer e não. E se eles quiserem morrer, não podem. Não podem.
Exatamente, disseste muito bem, é uma opção. E um dos argumentos contra a eutanásia, que, pelo menos, no caso de como a eutanásia foi legalizada, não é um argumento de jeito para o caso de Portugal, é que chama-se o argumento da rampa deslizante. Ou seja, nós não sabemos onde é que esta história da eutanásia vai parar. E um grande exemplo de isso ter mesmo é a Holanda, que a Holanda é um dos países que tem a eutanásia, mas já está em discussão na Holanda se vende ou não medicamentos, comprimidos de cianeto, que é um dos medicamentos para a eutanásia, um mais de 60 anos, se elas quisessem, podiam comprar para se matar. Ou seja, isso é uma pesquisa. E é essa a preocupação de muitos governos quando vão para legalizar a eutanásia. No caso de Portugal, esse argumento não se pode aplicar, porque a eutanásia é praticada da seguinte forma. Nós começamos por um pedido de eutanásia de doente. Esse pedido tem de ser confirmado, acho que é no mínimo 5 vezes, já não sei o número, mas tem de ser confirmado uma série de vezes. E depois do pedido ser exposto, vai ser avaliado por 3 médicos diferentes. O médico que está a acompanhar o doente, ou seja, o médico escolhido pelo doente, o médico que é especialista na patologia do doente e um psiquiatra. E eles têm de concordar com a decisão. Caso a decisão não seja unânime, o pedido é rejeitado. E porquê é que isto funciona assim? Porque o psiquiatra é dos mais importantes, que é basicamente para medir o estado mental do doente e saber se ele está com razão em pedir a eutanásia ou não. Porque podia ser perfeitamente um adolescente qualquer que se quer suicidar porque não tem quantos seguidores no Instagram, porque a verdade é que isso já aconteceu. E és porque isto é triste, é vergonhoso até.
Eu sei que é triste, mas só
porque uma das razões que isso também por acaso podia acontecer cá em Portugal é que a eutanásia só pode ser praticada, só pode ser pedida por pessoas de maior idade. Então, essa também é outra lei. E por isso é que eu acho que este argumento da rampa deslizante não se pode dar razão a este argumento, porque pelo menos cá em Portugal nunca poderá acontecer desde que a lei se mantenha esta. Desde que a eutanásia se pratique desta forma.
Ah, ok.
Mas sim, continua.
Eu acho que as pessoas não se devem matar só porque sim. Não devem pedir eutanásia por causa disso, porque perderam seguidores, mas acho que deve ser legal. Porque, exatamente, porque as pessoas tiverem uma dor inconsolável, têm a opção de morrer. E é essa a minha opinião. E tu, tio? O que é que dizes?
Morrer é algo que muitas pessoas nem sequer deviam ter falado para falar sobre. Nós não sabemos como é que é isso. Acho que também Deus não devia ser um argumento, porque um dos contra-argumentos também é dizer que só Deus é que pode tirar vidas, e isso não é um argumento válido. Tens as tuas religiões, mas não podes estar a pôr um país inteiro, porque quem argumenta que só Deus pode tirar a vida é porque está a utilizar esse argumento de forma a que vá contra a lei, ou vá contra a legislação.
Sim, sim, sim.
A legalização, desculpa, da eutanásia. Basicamente está a impor a religião sobre um direito das pessoas, que é a opção de morrer. Lá porque também é um direito de vida e é preciso, e a vida é valiosa e tem-se de proteger, também tem-se de proteger o sofrimento das pessoas, porque a vida das pessoas. Porque vamos lá pensar uma coisa, se os últimos momentos da vida da pessoa é morrer, é sofrer, ou então ter, por exemplo, acho que é preciso Huntington, que é uma doença em que tu literalmente perdes qualquer controle do corpo, a tua cabeça também começa a perder o controle e tu tens raros momentos de lucidez. Tu nem sequer tens a opção, muitas das vezes, de dizer eu quero morrer. E são assuntos muito complicados, mas tu vais passar o resto da vida assim. E tu estás a proteger também a vida da pessoa ao matá-la. O que é que eu quero dizer com isto? Tu estás a tirar o sofrimento de tudo que é desnecessário estar a ter só porque a vida é valiosa. As coisas não podem funcionar assim. E acho que a eutanásia é uma boa resposta também que eu realizar.
Ok, e continuando, achas que terminamos assim o nosso debate?
Sim,
pois.
Por isso, agora vamos passar para a crítica. Eu queria falar sobre isso. Força, começa.
Lembram-se que eu disse sobre... para vocês decorarem uma palavra? Lembram-se? Lembras-te, tio?
Eu lembro.
Qual era a palavra?
Paralisia.
Pois é, a minha crítica fala sobre paralisia. Paralisia, que é um tema muito peculiar e que é difícil para quem tem, porque tem de lidar com as consequências, tem de lidar com muitas coisas. E mesmo sendo por dentro uma pessoa que sabe muita coisa que decore, essas pessoas com paralisia, não muito explicar. Não. As pessoas não conseguem dizer o que sentem. E isso é o que vamos falar hoje na crítica. Vou falar do livro Fora de Mim. Fala sobre isso mesmo. Fala sobre uma rapariga com paralisia cerebral de 11 anos e tem uma memória fotográfica. Eu gostei desta história porque, por acaso, é muito gira e muito engraçada. E fala sobre temas que, basicamente, são importantes. Agora vamos para ti, tio.
Eu só queria falar sobre um pequeno sítio, que é chamado Community. Eu não sei se eu falei disso, mas eu dei como professor o Dan Harmon, que para mim não sabe como. Eu não sei se o Dan Harmon é o Ricky Morty. Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, e acredita em mim, eu já vi verdade montes de sitcoms. Aqueles todos têm muita coisa em comum, que é as piadas não precisam de ser previsíveis, mas não apelam ao pensamento do público. Basicamente, o que tu fazes quando estás a ver um sitcom é ver aquilo, riste, enquanto o cérebro derrete um bocadinho ali no meio. É claro que o sitcom também pode ser visto como um momento de distração, mas a diferença entre o Community e os outros sitcoms é que aquela série faz-nos pensar nas coisas. Primeiro, para perceber a maior parte das piadas, é preciso já ter visto uma quantidade de filmes da altura dos anos 80. E outra coisa é que há tantas coisas pequenas ali no meio que é preciso mesmo estar a tomar atenção. E é preciso pensar só para depois conseguir perceber a piada. E é preciso esforçar-se para perceber algumas coisas, muitas vezes. E isto pode ser um pouco estranho quando se está a ver as coisas. Eu gosto de ver isso no meu computador. Eu paro, tenho de andar um pouco para trás, ou para ler uma legenda outra vez, ou para ouvir melhor alguma fala, ou então para ver uma imagem melhor. E é preciso tomar muita atenção ao detalhe e é preciso pensar sobre o que eles fazem. E acho que isso é a coisa mais interessante, né? Que
ok. Ó, tio, posso só dar aqui uma nota? Só para não esquecerem, a autora do meu livro chama-se Sharon M. Draper. E acho que é importante o que tu disseste, porque é preciso entender principalmente as piadas. Isso acontece, e também Community não, mas já vi todas as séries que tu nomeaste.
Não, mas o que eu estou a dizer é que
não, ainda não vi.
As outras séries não te fazem pensar da mesma forma.
Sim, eu sei, mas isso é também o que tu disseste, de voltar atrás. É o que também acontece quando lemos livros e isso é importante, porque assim percebemos o contexto da história e isso é importante.
Não é uma questão de contexto de história, é uma questão de fazer pensar. E ela, uma das coisas que a Miriam melhor tem é que não é só uma questão de contexto de pensar na piada para perceber, é ela também abala um pouco a maneira de como as coisas são feitas, de como os sitcoms são feitos. É. E está sempre a transmitir isso, sempre, o tempo todo. Tanto que há um personagem que é o Adam, que não é o meu favorito, mas também gosto muito dele, e ele faz com que. Tem uma doença que eu não sei qual é o nome, basicamente ele confunde a TV com a vida real. E
ele está sempre a dizer coisas do género. É como se tivesse um pé fora da realidade. Olha, como o Rick Sanchez do Rick e Morty.
Ah, ok.
Ele sabe que também está sempre a dizer que está numa série de televisão ou coisas do género. E o Abed é a mesma coisa. E o Abed pensa nisso. E uma das melhores coisas é que o Community não segue nenhum padrão. Enquanto a maior parte das séries tens dois personagens principais, que é o macho, o personagem principal macho e o personagem principal fêmea, que eles no fim da série têm de acabar juntos. Friends, tens o Leonard e a Penny. Big Bang, tens o Leonard e a Penny. Friends, tens o Ross e a Rachel. How I Met Your Mother, tens o Ted e a Robin.
É verdade!
Esses personagens todos, no início da série, apresentam-te e tu sabes logo, eles não têm de acabar juntos. Enquanto no Community é completamente diferente, tu tens estes dois personagens, eles não sequer acabam juntos, eles têm umas coisas no meio, mas não é como tu estás à espera, nunca é algo que eles têm de acabar juntos, porque é isso que o público não. E só para veres como esta série é tão boa, ela tem um grupo de fãs não tão grande como as outras, porque lá está, não consegue apelar a toda a gente, mas os grupos de fãs são tão leais que salvou a série de três possibilidades de encerramento. O produtor, que é o Dan Harmon, foi o único que ele foi expulso, foi despedido da série e na terceira temporada para a quarta e voltou na quarta para a quinta. E olha, já agora outras coisas, os diretores são Joe e Anthony Russo, já não sei se é assim, mas é os diretores da Marvel, porque vão dirigir todos os filmes da Marvel. Aquilo é só gente boa e é uma ótima produção e é excelente. E pronto, lá está. Aquilo é incrível, mas é preciso lá estar, tomar atenção e tentar pensar nas coisas que eles estão vivendo, porque as coisas são mesmo interessantes. É só isso.
Olha, só ouço um tambor do teu microfone.
Tambor?
A bater na tua camisola.
Ah, desculpa.
Agora é nostalgia, né?
Era o que eu tinha perguntado, se querias passar já para a nostalgia.
Posso só dar aqui uma introdução à nostalgia?
As pessoas já conhecem, mas pode falar.
É uma introdução à nostalgia de hoje. Como este mês é fevereiro, o que é que decidimos resolver falar sobre? Abre alas que eu quero passar, abre alas que eu quero passar, por cantar uma canção sambista tradicional do Brasil. E estamos agora na nostalgia especial Carnaval. Bora?
Pode começar.
O que nós resolvemos falar é o quê, tio? As nossas memórias, as nossas maiores memórias, tradições e algumas coisas assim.
Começa a falar de
Carnaval,
Carnaval.
Os meus carnavais normalmente são alegres. Até ao quarto ano, eu, como toda a gente, fazia um desfile. E isso é uma das minhas maiores memórias. E como toda a gente tem memórias de fatos, de coisinhas giras que acontecem no Carnaval. Primeiro vou falar sobre fatos. Os meus fatos foram sempre variando, alguns personagens, algumas profissões, muitos bons fatos. E acho que o Carnaval, para mim, é um dos momentos mais nostálgicos, desde aí. Desde os fatos, a escolha de fatos, até às minhas memórias. Uma das minhas memórias mais alucinantes é preparar o fato, a maquilhagem e as coisas para o desfile, porque no desfile mostrávamos os fatos e eu fiz sempre um tema. Eu lembro-me especialmente do meu primeiro carnaval, que foi na escola, que foi em que eu vesti-me de bebê. Foi tão engraçado porque tínhamos muita coisa, tínhamos maquilhagens, tínhamos tudo. Ah, são tão bons. E outro dos carnavais que eu mais me lembro é aquele em que eu usei uma roupa do meu tio.
Qual é que era? Era o Pinóquio?
O coelho.
Ah, pensei que era o Pinóquio.
Eu lembro perfeitamente de andar ao colo dos meus familiares de vestido de coelho.
Tinhas cuidado nessa altura?
2 anos.
E tu lembras disso, incrível?
Um ano, basicamente, uns meses. Lembro-me, claro, de fotos e de
estarem
tradição oral.
A memória só começa a aparecer por volta dos 3 anos.
Outro dos meus mais. Minhas memórias favoritas foi precisamente no 4º ano. Foi um ano atribulado no carnaval. Tínhamos tanta coisa para fazer. Tantas memórias que eu tenho aqui do carnaval. E até tenho memórias de fatos fantásticos, como o leão. Já tem fatos muito bons. E pronto, acho que o carnaval é uma das memórias, é um dos dias mais emblemáticos da nostalgia, tal como o Natal, o Ano Novo e o Halloween. E acho que o tio também guarda algumas memórias do carnaval, não é?
Enchíamos primeiro que tudo o recreio todo de serpentinos. Todo. E toda a gente trazia serpentinos de casa e era toda a gente a socar. E depois criávamos equipas, mas não era nada organizado, era as turmas e os amigos e isso tudo juntávamos. E tentávamos roubar sempre serpentinos a toda a gente. E eu lembro-me que o nosso tanto era sempre no recreio e era um canto e nós ganhávamos quase todos os anos, tipo, ficávamos sempre com outros montes maiores. Tínhamos choque, o objetivo não era só apanhar do chão, do chão já não, a certa altura já não havia quase nada, apanhar dos outros montes. E eu lembro de uma vez que eu, na altura, eu era um bocado chique, eu saltei para cima de uma de um monte de serpentinas e eu tentei agarrar o máximo possível, mas não me estava a conseguir levantar. E do nada aparece um miúdo do outro lado, estava vestido de palhaço, tinha uns sapatos enormes, palhaço. E a primeira coisa que ele faz é pisar, mas ele não pisou qualquer coisa, ele pisou uma cara. E eu nunca mais, por acaso não doeu-se tanto, ele era de borracha e não era assim, não era muito doloroso. Mas eu lembro-me perfeitamente de levar com aquilo na cara, olhar para ele e saltar todos para cima dele. E pronto, lá está, ele tinha pisado um da nossa equipe. Saltámos todos para cima dele e começávamos a arrancar, acho que até roubámos um sapato ao miúdo. E eu levámos tudo para dentro do nosso monte. Pá, pronto.
Esse
tipo de memórias. Mas nunca fiz nenhum desfile, nunca fiz.
Por falar em guerras e essa tua tratamentos, outra das minhas memórias é fazer a festa de carnaval. Ui, era dançar, era só dançar e dançar e dançar. Todos vestidos com os nossos fatos atuais, não eram os fatos do desfile. Ah, tantas memórias! Até tenho outra memória que era. Nos desfiles, os desfiles têm tantas memórias também. Fazia várias coisas e faço várias coisas no carnaval. Mas agora com a pandemia e desde há 2 anos que eu não faço mais carnaval. Mas no primeiro ciclo era o carnaval fantástico. Eram memórias incríveis, porque tínhamos de manhã, às 9 da manhã, íamos até ao lar de idosos daquela escola e íamos fazer um desfile, percorríamos o talho, o meu centro de estudos, percorríamos tudo. Acho que o carnaval traz-nos muitas memórias a toda a gente, não é?
Acho que sempre promete, quanto mais criança eras, mais divertido
é. É verdade. Estamos a terminar. Olha, fala lá tu e depois quero dar uma nota final.
Eu ia acabar o podcast.
Ok, eu quero acabar o podcast, pode ser? Este podcast é muito diferente dos outros. Não tem música final, mas tem uma coisa nova e fantástica. Vou-vos dizer adeus. E o que é que queres dizer, tio?
Nada. Podemos ir embora.
Podemos.
Então vá.
Sim, é...